cada dois. Lembra o feijão com arroz, dá certo o casamento, mas tem momento.
Fica faltando sabor, olha o arroz que grudou. O caldo do feijão tá mais que ralo.
Oh, tanta pimenta vem com todo sal do mar. Alho, doce e
aí, arroz, feijão, Chico Buarque.
Quem não gosta, né?
Quem não gosta de arroz com feijão, hein?
Ou mistura que dá certo.
Mistura que dá certo. E lá em Minas a gente tem até o famoso mexidão, Isabel. Que você pega e mistura bem misturado. Pega aquele arroz de ontem, aquele feijão de ontem também. Bate ele. Você pode até bater o feijão, fazer um tutu. E aí você pega e mistura no arroz, mistura bem misturadinho, faz aquela coisa, fica misturadinha com ovo.
Ai, que delícia.
Fica muito bom, né? Pois é. Pois é, por falar em arroz com feijão, a Câmara vai analisar um novo projeto que institui a Semana Nacional do Feijão e do Arroz. Pelo texto, a semana começa, a semana, né, comemorativa vai ser realizada a partir aí do dia 16 de outubro de cada ano, ou seja, em conjunto com a Semana Mundial da Alimentação. E quem vai falar com a gente a respeito desse tema, vai dar outras informações, é o autor dessa proposta, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Jerônimo Gergen, bom dia. Prazer inteiro aqui no nosso painel eletrônico para falar de arroz com feijão. Como vai o senhor?
Tudo bem, Elizabeth, tudo bem. Prazer falar com vocês, com nossos ouvintes. Eu sei que tem tanto assunto mais urgente, mais prioritário, até mais polêmico, que resolve problemas do país, né? Nesse aspecto, sempre tem, quando apresenta-se um projeto dessa forma, aqueles que dizem, mas com tanto problema para o Brasil, o deputado se preocupar com isso. É, nós continuamos lutando pelos problemas maiores, depois eu gostaria de falar sobre a remissão do passivo do Fundo Rural.
Sim.
Mas esse projeto ele tem um simbolismo até de marketing, de valorização, de divulgação, de dois principais produtos, dos principais produtos do agronegócio brasileiro.
Uhum.
É exatamente o arroz e o feijão, e que fazer uma lei dessa não atrapalha em nada o trabalho normal que a gente tem, e é uma forma de valorizar, inclusive, a produção brasileira. Justamente numa semana onde nós temos um trabalho aí, como você referiu, da alimentação saudável, e dessa alimentação saudável, o arroz e o feijão passariam a ser valorizados e estimulado o consumo, melhorando aí não só a qualidade da alimentação, como também a renda dos produtores, né, que estão aí envolvidos com esses cultivos.
Pois é, uma iniciativa que é idealizada aí pelo o Conselho Brasileiro do Feijão que é o CBFP, né, Feijão Impulses, e também pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, junto aí com essa ideia. Deputado, arroz e feijão é uma coisa que quase todo mundo fala assim, olha, pode ficar sem ovo, pode ficar sem carne, pode ficar, mas sem arroz e feijão não pode. Quer dizer, as pessoas têm aquela premissa de que o arroz e feijão é fundamental, ele é a essência da alimentação do brasileiro. Em que a iniciativa como essa pode, inclusive, reverter para botar arroz e feijão de fato na mesa das pessoas?
É justamente para mostrar que se tem uma semana para tratar da alimentação saudável, né, que se estimule aquilo que é realmente um alimento que tenha essa característica. Mas especialmente durante as divulgações todas que são feitas durante esse evento, leve em conta uma principal divulgação do arroz e do feijão. Então, estimula o...
Alô? Alô, deputado Gergen? Não perdemos a linha aí com o deputado Gergen? A produção vai refazer a chamada? Enquanto isso, a gente conversa aqui sobre arroz e feijão, né? Bom, arroz e feijão na mesa das pessoas. Exatamente a pergunta que a gente fazia para ele, né? Exatamente sobre a proposta aqui, enfim, tem aí esse objetivo de fortalecer, né, a própria divulgação do arroz e do feijão como um produto do agronegócio, né, e evidentemente também procurar promover ações, né, que vão ajudar as pessoas, né, a ter. Deputado, alô, deputado Gergen?
Isso, tá me ouvindo.
Tá me ouvindo agora? Perfeito, a ligação caiu aqui, mas o senhor pode continuar de onde o senhor estava falando, por favor.
Então é justamente isso, parece uma lei simples e realmente ela é uma lei pequena com relação a outras de importância e relevância nacional, mas ela é enorme em termos de ganho, né, para divulgação de dois segmentos que geram muito emprego e muita renda e qualidade na alimentação, que é o arroz e o feijão.
Agora, o projeto também propõe a inclusão do feijão e do arroz nas refeições servidas aos estudantes nas escolas, né, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como é que o senhor avalia a qualidade das merendas de hoje? Qual seria a importância de incluir essa dupla arroz-feijão para a criançada?
Primeiro é com relação à qualidade, né? A qualidade da alimentação. E depois, porque se nós estimularmos o consumo só nas escolas, quanto mais teríamos de consumo dos produtos e, consequentemente, tendo que produzir mais no campo, gerando mais renda, mais empregos, né? Então, dessa forma, a gente teria essa condição. É claro que em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, não é o estado que compra o alimento. Vai um menu, um cardápio feito pela Secretaria da Educação, que manda para as escolas, uhum. E lá nas escolas os responsáveis por isso é que compram os produtos e escolhem os pratos que vão fazer. Então, durante esse processo todo aí, também ter no cardápio das escolas uma maior presença desses produtos é uma forma de a gente melhorar a qualidade da alimentação e termos esses ganhos de mercado, que é um objetivo também da lei.
Por falar em escola, né, deputado, uma das coisas que preocupa muito hoje em dia é a obesidade infantil, até por conta do alto consumo de produtos industrializados por parte das famílias, né, com produtos com alto teor de gordura hidrogenada, enfim, com uma série de coisas nesse sentido. Você acha que estimular o consumo do arroz e feijão, dessa base da alimentação, que é a base inclusive da alimentação do homem do campo, né, que é uma alimentação altamente saudável, pode ajudar aí nesse aspecto de combater a obesidade infantil no Brasil, porque já é um problema, né, de saúde pública?
Sem dúvida nenhuma. Essa proposta ela vai ao encontro dessa tese de combatermos a obesidade, né? Porque o arroz e feijão é comprovado que são produtos que consumidos trazem ganhos importantes para a saúde, né? E, obviamente, não tem essa característica de engordar, digamos assim, os consumidores. Muito pelo contrário, porque é uma alimentação saudável e praticada com frequência, traz ganhos de forma geral em saúde humana.
Perfeito. Bom, deputado, então fica aí a proposta vai instituir, portanto, o arroz e feijão essa semana nacional, né, junto com a semana da alimentação, que seria aí todos os anos a partir do dia 16 de outubro. E agora a gente fala um pouco então da questão do Fundo Rural, e eu queria que o senhor abordasse um pouco esse assunto, que é um assunto importante, que é a questão das dívidas aí dos produtores com o Fundo Rural. Como é que está essa negociação hoje, deputado, essa proposta, a tramitação dela, e qual que é exatamente a ideia na negociação desses contratos, dessas dívidas que os produtores hoje têm?
Olha, eu sou autor do PL 9252, que é um projeto de lei que faz a remissão do passivo dessa questão do Fundo Rural. E o Judiciário Brasileiro manteve por 8 anos uma decisão que se encaminhava para consolidar a inconstitucionalidade da cobrança. E a troca de um ministro fez com que mudasse tudo. Aquilo que não era para ser pago passou a ser uma conta de 17 bilhões de reais dos produtores.
Sim.
Então, o que eu quero é justamente que no período em que a justiça dizia que era inconstitucional, isso não possa gerar esse passivo e o governo não possa cobrar, pelo menos naquele período. Também, como já está cobrando, mas não naquele período em que a justiça determinava o não recolhimento. Esse já está com um pedido de urgência. Nós esperamos que o presidente Rodrigo Maia coloque em votação a urgência para nós votarmos o mérito. Aliás, o presidente Rodrigo tem esse compromisso de votar a urgência. Ele não tem um compromisso com o mérito, mas tem um compromisso da urgência. Nós esperamos que isso aconteça ainda este ano. Né? Já está tudo pronto para acontecer. Enquanto isso, eu estou mobilizando o Brasil. Chegando aqui em Rio Verde, em Goiás, hoje, depois ainda à noite vou a Jataí, eu já tenho uma série de agendas nacionais para mobilizar os produtores e ter apoio aí do nosso projeto.
Pois é, para explicar, para o ouvinte dizer, houve essas dívidas, né, Fundo Rural, havia uma dívida. Na verdade, assim, os produtores pagavam o Fundo Rural mensalmente, né, recolhiam normalmente, regularmente o valor. E aí, em algum momento, houve uma ação no Supremo. O Supremo considerou inconstitucional a cobrança. E durante um determinado período em que valeu essa decisão do Supremo, então os produtores deixaram de pagar. E aí a decisão foi revertida, né? E aí depois passou a ser novamente considerado constitucional. E aí há um período, esse hiato aí, quer dizer, esse abismo aí, entre um momento e outro, é que a reivindicação para que fosse descontado esse período, porque o período foi considerado inconstitucional pelo próprio Supremo, né?
Perfeito. Sua análise é correta e é justamente o que eu quero com o 9252, é que nesse período, hiato, como tu mesmo disseste, não seja cobrado do produtor, até que gerou uma situação assim, a determinação legal é que o adquirente do produto...
Alô, deputado?
Alô? Fugiu de novo. Um
problema aí com a ligação do deputado Jerônimo Guerin. Mas, enfim, tá explicada aí a situação. Havia uma dívida dos trabalhadores, aliás, dos produtores rurais com o Fundo Rural, que é o Fundo de Previdência, né, dos Trabalhadores Rurais. E aí, durante um período, essa cobrança foi considerada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí ficou um passivo entre esse período, né, que foi considerado inconstitucional, até que a decisão fosse revertida, né? Então, aí uma vez a decisão foi revertida, passou a ser novamente cobrado, constitucionalmente, né? Permitida a cobrança. Só que o que aconteceu foi que o governo cobra dos produtores o retroativo... Pois não? É produção. Ah, tá. Então, a gente realmente perdeu o contato com o deputado, mas então, terminando de explicar, essa é a questão. Quer dizer, então ficou esse período que não podia se cobrar, porque era considerado inconstitucional e os produtores não pagaram. E aí veio depois a cobrança e veio retroativo ao período que não foi permitido cobrar. Então, o projeto do deputado Guerin está exatamente buscando que seja perdoado esse passivo que está justamente num período que o Supremo considerava que não era constitucional. Então havia um período aí em que o Supremo permitia, né, que o Supremo não permitia a cobrança desses valores recolhidos pelos produtores rurais ao Fundo Rural. Ok? Então, explicado aí, vamos aí acompanhar a tramitação da proposta. Já houve várias audiências públicas a respeito desse tema e a gente vai continuar acompanhando certamente a tramitação dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados. São 8 horas e 37 minutos em Brasília. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.